Gabriela FM.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. A partir de agora você fica aqui bem informado com o seu, com o nosso Jornal do Meio Dia. Desde já, obrigada a todos. Ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações. Também seu espaço é pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso, já já Coutinho conosco com muitas informações. Poxa, a gente ia ter entrevistado hoje, mas de última hora aí, o entrevistado teve que desmarcar. Mas enfim, aqui você fica bem informado mesmo assim, tá? Porque você sabe que você tem voz e tem vez. Bem, o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, dia 16 de maio, está no ar. Um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: CBF suspende duas próximas rodadas do Brasileirão. Aí então a manchete do jornal Tribuna da Bahia falando desse Brasileirão aí. Tem a ver com
a tragédia do Rio Grande do Sul,
né, Marcos? É.
Uhum. Jornal Dia de Teresina, PPP do saneamento, licitação deve ser realizada em agosto.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Lula cria ministério para apoio ao Rio Grande do Sul.
Folha de Pernambuco, Pix de R$ 5.100 para famílias no Rio Grande do Sul.
Jornal do Comércio, Recife. Congresso aprova a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos.
O estado de Fortaleza, após críticas da oposição à taxa de lixo, Sarto cria projeto de combate ao descarte irregular.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará terá pouco mais de 251 milhões para projetos no semiárido.
Gazeta de Alagoas de Maceió, relatório da CPI pede 14 indiciamentos por crimes ambientais e econômicos em Maceió.
Tribuna do Norte, Natal, Petrobras perde mais de 34 bilhões. Em valor de mercado em um só dia. E isso aconteceu por conta aí da demissão do Prats, né? Que era o presidente da Petrobras. E vamos acompanhar aí, ver o que, que vai dar a partir de agora. O que, que vai ocorrer?
Correio de Sergipe de Aracaju, 2024. Repasse do estado a municípios até abril ultrapassa 546 milhões de reais.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, novos rumos. Incerteza após troca no comando derruba ações da Petrobras. Foi o que eu disse agora há pouco.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, tragédia no Sul. Lula amplia ajuda federal. Pimenta evita polarização.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Petrobras, empresa perde 34 bilhões em valor de mercado.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Lula anuncia bônus de R$ 5.100 e compra de moradias para atingidos.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo anuncia para o Rio Grande do Sul vale reconstrução e moradias.
Estado de Minas e Belo Horizonte, efeitos do home office forçado.
Folha de São Paulo, após saída de Prates, valor de mercado da Petrobras cai quase 35 bilhões de reais.
O estado de São Paulo, petroleira é sob nova direção. Petrobras perde 34 bilhões de reais em valor após troca no comando.
E Diário de São Paulo, Lula fará Pix de pouco mais de 5 mil reais para famílias que foram atingidas pelas chuvas. Cada família vai receber esse Pix aí. É, né, que é um vale, no caso aí, como disse aqui o Correio do Povo, né, de Porto Alegre, que é o vale reconstrução e moradia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Fica bem informado, participa, se prepara para enviar aí, né? Você que ainda tá pensando, já vai providenciando aí um áudio, caso você queira enviar áudio de 40 segundos, ou uma mensagem escrita aí, mensagem de texto, tá? E nós divulgaremos. Lembrando que aqui você tem voz e tem vez e pode fazer sua denúncia, sua reclamação, tá bom? É, são 12 horas e 9 minutinhos, vamos de informação. Vamos falar aqui, passar pelo Hospital Regional Costa do Cacau, falando ainda da reunião do Conselho Comunitário de Saúde lá no Hospital Regional Costa do Cacau, que evidenciou aí avanço nos atendimentos aos pacientes. Na última quinta-feira, semana passada, né, membros do Conselho Comunitário de Saúde do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, unidade sob gestão do Instituto Brasileiro da Administração Hospitalar, que é o IBDH, integrante, né? O hospital que é integrante aí da Rede Estadual de Saúde, a CESAB, e todo esses membros do conselho participaram, portanto, dessa reunião para discutir as demandas da população. Esse foi o segundo encontro do órgão de caráter consultivo desde sua criação, desde a criação em 20 de março, né? E o grupo tem como proposta que membros da comunidade e representantes do hospital se reúnam em um prazo médio de 45, 60 dias, com o objetivo de acompanhar, avaliar e propor sugestões que possam otimizar o trabalho de assistência hospitalar da unidade. É, presente aí na ocasião, a presidente da Associação das Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus, a coordenadora-geral da Frente Falciforme do Interior da Bahia, que é a Noêmia Neves, tá? Ressaltou a importância de integrar o conselho e definiu o espaço como facilitador do acesso das pessoas aos serviços do hospital. Ela ainda destacou que alguns avanços foram obtidos com essa interação e diálogo. O padre Cristo, né, que é pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, né, que faz parte da Diocese de Ilhéus, também integra o conselho como representante da comunidade. Ele disse que tem o sentimento de que há um caminho para acertar, organizar e fazer o hospital bastante transparente e conhecido, tá? Então tá aí, muito importante isso. E, inclusive, lá no Hospital Regional Costa do Cacau, né, teve também um seminário que marcou atividades dos novos médicos residentes, tá? Então a agenda da comissão da residência médica do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, que é uma unidade, como eu disse agora há pouco, administrada pelo Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar, IBDH, e faz parte aí da CESAB. Então, teve uma recepção de boas-vindas aos novos médicos residentes, que ocorreu no mês passado. Porém, a simbólica e tradicional entrega dos jalecos personalizados fez parte do calendário das ações do COREME no início deste mês, tá? E aí, nesse mesmo dia, o grupo participou via modalidade online do 20º Seminário Introdutório para os Médicos Residentes, promovido pela Comissão Estadual de Residência Médica, com apoio da CESAB, né, e também do CREMEB. A médica pneumologista Rosângela Melo, a doutora Rosângela Melo, que é coordenadora do COREME e do Hospital lá Regional Costa do Cacau, comemorou a chegada dos novos residentes, destacou a importância do Programa de Ensino Especializado para a Saúde Regional. E o hospital foi a primeira unidade hospitalar em Ilhéus a desenvolver um programa de residência médica, tá? Que atualmente dispõe de 4 especialidades, que é a clínica médica, cirurgia geral, terapia intensiva e cardiologia. Então, os integrantes das novas turmas que chegaram no dia 1º de março deste ano ao hospital são os médicos Larissa Félix de Souza Oliveira e Sara Carvalho, residentes em clínica médica Christian Gomes, Cardial Matos e Thaís Petiato, e em cirurgia geral, a Bruna Carla Feitosa da Silva, em medicina intensivista. Medicina intensiva, perdão. Então tá aí. Muitas informações importantes vindo lá do hospital. 12 horas e 12 minutinhos. Vamos mudar de assunto, Marcos. Vamos falar sobre essa questão aí. É porque a justiça decide levar a júri acusado de matar jovem e balear a mãe desse mesmo rapaz, aqui em Ilhéus, né?
É, o titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, Gustavo Almeida Lira, decidiu levar a júri popular Hugo Davi Cirino dos Santos. Ele é acusado de assassinar Breno Fontes Silveira Carvalho, de 18 anos, e tentar matar a mãe do jovem, Michele Fontes Silveira. A mulher foi atingida porque tentou impedir que o filho fosse morto. O crime ocorreu no bairro do Pontal. O juiz Gustavo Almeida Lira decidiu também pela manutenção da prisão de Hugo Davi Cirino dos Santos. O magistrado destaca que o réu foi capturado em endereço não informado ao juízo e novamente equipado com arma de fogo, situações indicativas de prontidão para emprego de violência como forma de solução de desavenças e de uso da liberdade para distanciamento da persecução penal. O prazo para o recurso da defesa de Hugo Davi Cirino contra a decisão judicial começou a contar a partir de terça-feira, dia 14, quando foi publicada no Diário Eletrônico do Poder Judiciário. Depois dessa fase, o juiz vai marcar a data para o julgamento do réu.
É, exatamente. A gente vai continuar acompanhando aí, né? Agora a gente vai passar ali pela região de Porto Seguro, porque turista carioca morre quando andava de bicicleta, tá? E o Marcos vai trazer essa informação pra gente.
É, o motorista suspeito aí de atropelar e matar a turista carioca Flávia Costa Barreto, de 47 anos, se apresentou na quarta-feira ontem, dia 15, na Delegacia Especial de Turismo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um indígena que compareceu à delegacia com um advogado. Ele alegou que não atropelou a vítima. Flávia Barreto morreu em Caraíva, destino turístico baiano, que fica em Porto Seguro, no extremo sul do estado. De acordo com as primeiras informações fornecidas pela Polícia Militar, a turista pedalava com o marido em uma estrada que liga as comunidades indígenas Porto do Boi e Xandó, quando foi atingida por um carro em alta velocidade e morreu no local. Ainda de acordo com a PM, o motorista do veículo não estava no local quando os agentes chegaram. O marido da vítima não ficou ferido. Ao prestar depoimento na tarde de terça-feira, ou melhor, de quarta-feira, ontem, de acordo com a Polícia Civil, o motorista disse que a vítima perdeu o controle da bicicleta e caiu na pista. Ele disse ainda que o seu veículo não chegou a atingir a turista. Diante das novas informações, a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para confirmar se houve ou não o atropelamento. Um inquérito policial foi aberto para apuração dos fatos. O corpo de Flávia foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Eunápolis, a 96 quilômetros de Caraíva, e liberado na quarta-feira, dia 14. O sepultamento será no Rio de Janeiro, onde a vítima vivia.
Que coisa, hein, Marcos? Uhum. Muito triste isso. Bem, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você, ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima quinta para você também, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, muito especial você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta quinta-feira, município de Ilhéus. Foi identificado um homem encontrado sem vida na BA-649, que é a rodovia que está em construção à direita do Rio Cachoeira, que vai ligar o município de Itabuna até Ilhéus. O fato aconteceu na manhã de terça-feira, hein? Falamos ontem, aqui no Jornal do Meio-Dia. Segundo informações de um familiar da vítima, ela identificou o jovem como sendo Wallace Borges de Oliveira, de 23 anos. De acordo ainda com o familiar, não sabem o motivo por que fizeram essa barbaridade com Wallace. Wallace era morador do bairro Jorge Amado, na cidade de Itabuna. A Polícia Civil continua investigando o caso. Uma tragédia em nossa região. Um acidente grave que aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, deixou uma criança morta e três pessoas feridas na BR-101, a cerca de 500 metros do trevo com a BR-330, é o trevo da cidade de Ubatã. A criança foi identificada como Vitória Mila Lisboa Sampaio, de apenas 12 aninhos de idade. O veículo, um Renault Logan, era conduzido pela mãe de Vitória, que teria perdido o controle do carro após uma carreta tentar uma ultrapassagem indevida. Com isto, o carro perdeu o controle, caindo uma ribanceira e atingiu uma árvore. Os feridos foram levados para o Hospital São Vicente de Paulo, em Ubaitaba, e na sequência, para o Hospital de Base, em Itabuna. Conforme informações da Polícia Militar, os feridos sofreram escoriações, mas passam bem. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus e a Polícia Rodoviária Federal foram até o local. A família envolvida no acidente é do município de Ibirapitanga. Nossos sinceros sentimentos pela perda da vida dessa criança. Olha, uma mulher de 29 anos, ela foi executada a tiros em Porto Seguro. Saiba agora! Uma mulher foi morta a tiros na manhã de ontem, quarta-feira, no bairro Campinho, em Porto Seguro. Segundo informações, Vanessa Lima Ribeiro, 29 anos, foi atingida por vários disparos de arma de fogo feito por dois homens que fugiram em um veículo no sentido ao centro de Porto. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta quando o socorro médico chegou. Testemunhas relataram que um dos criminosos é moreno e o outro é branco e tem bigode. A polícia vai investigar a autoria e a motivação do crime. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, permanecendo com a violência no extremo sul da Bahia. Madrugada de quarta-feira, 15 de maio, um crime chocou o distrito de Itabatã, em Mucuri. Um homem foi assassinado a tiros no estabelecimento comercial identificado como Bar Bora Bora. Jessivaldo Ferreira Pereira dos Santos tinha 26 anos. Ele foi vítima fatal de disparos efetuados por indivíduos que não foram, até o momento, identificados. Apesar da presença de testemunhas, os detalhes sobre os atiradores e a direção de fuga não foram registrados. O delegado de plantão, Marcos Ludovico, instruiu o agente público do Departamento de Polícia Técnica, o Sidney Neves, a transportar o corpo ao Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Ainda, extremo sul do estado, o vaqueiro Fábio Bernardo dos Santos, de 46 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, foi encontrado morto no município de Itapebi. O cadáver foi localizado por populares em um matagal às margens da BA-275, que dá acesso à cidade histórica de Itapebi. A vítima apresentava lesões no rosto e no ombro, provocadas provavelmente por arma branca. Segundo informações, Fábio morava em Mascote, onde trabalhava como vaqueiro, e tinha ido passar o final de semana com familiares em Itapebi. Ele saiu da casa onde estava, que era a casa da irmã dele, por volta do meio-dia de sábado, em uma moto, e depois não manteve mais contato. O delegado Hermano Costa disse que ainda não há informações sobre a autoria e a motivação deste homicídio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Inclusive, Coutinho enviou aqui, né, que o pessoal lá do Pontal pediu, solicitou aí a divulgação. Vamos divulgar aqui para vocês. É a Quinta Cultural do Pontal, que acontece de 23 a 26 de maio, lá na Praça do Pontal, a partir das 4 da tarde, com várias atrações, tá? E os organizadores esperam aí a visita, a visita de toda a comunidade aberta ao público, tá? A realização é da APOC, que é a Associação lá Pontalense, e tem o presidente Jorge Luiz, o Jorginho. Então, você que quer participar aí, tá? De uma programação bacana, familiar, gratuita, na quinta-feira, vai rolar a Quinta Cultural do Pontal, que no caso aí será de 23 a 26 de maio, tá? Tá bom? Então, a Quinta Cultural do Pontal vai ocorrer de 23 a 26 de maio. Que bacana! Então, 3 dias aí pra você participar desse momento lá na Praça do Pontal, tá? É muito fácil o local, bem tranquilo. Vai lá participar. A partir das 4 da tarde, você pode levar seus filhos, pais, tá bom? 12 horas e 23 minutos. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio, tá? De mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra, já está navegando pelo WhatsApp? O que temos aí, por gentileza?
É o Newton César, manda boa tarde aí, Kátia Gomes, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Já estou ligado no seu programa maravilhoso aí, né? É um alô para José Carlos, né?
Então, um alô aí, José Carlos. Um abraço para você, José Carlos. Diga.
A Marivone de Sambaituba também, Ilhéus, está ligadona no Jornal do Meio-Dia. Manda boa tarde.
Quem?
Marivone.
Marivone, um abraço para você, Marivone. Ó, a Sueli, nosso ouvinte, Sueli Santos, mandou aqui, tá? Para mim. Kátia e Marcos, só gostaria que vocês falassem sobre isso. É que alguns institutos federais, como o IF Baiano aqui de Uruçuca, está em greve, né? No caso, os professores estão em greve, os alunos estão sem aula aí desde o dia 19 de abril. E até agora não temos informações. Ô, minha linda, quando o presidente Lula resolver essa problemática aí com os professores, dá um verdadeiro aumento que eles merecem, né? De repente volta ao normal. Ou seja, é culpa do presidente da República, né? Que desta vez não veio para administrar o país, veio para se vingar do povo. E aí ela mandou aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Essa parte aqui é complicada, viu? Mas um abraço para você, Sueli, que foi divulgada a mensagem. Diga, Marcos.
O Daniel do Nelson Costa em Lelos, né? Lembra aqui, né? Vamos parabenizar todos os garis na cidade, né? E em todos os lugares. Feliz dia do gari. Hoje também é dia do faxineiro, né? Lembrando, um abraço aos garis e faxineiros e faxineiras.
Ah, vamos mandar um abraço especial para os garis. Que tá, eles jogam duro aí, deixando a cidade, tá? Bem limpinha as ruas da cidade. Então, parabéns a todos os garis, um abraço para vocês e, claro, um abraço também especial para os faxineiros, faxineiras, que fazem um belíssimo trabalho deixando as casas, né? Casas, lojas, né? Todo tipo de imóvel eles deixam bem arrumadinhos. Ô, Sueli, beijo para você, obrigada pela audiência. Você entende, né? Tem coisas que não dá pra gente comentar aqui no ar. Um abraço.
O que mais aqui é: olá, Kátia, Marcos, eu sou a Dondoca. Obrigada pela recepção de ontem. Beijos, até breve.
Quem?
Ela é a Dondoca de Manaus, que esteve aqui visitando.
Quem esteve aqui ontem. Um beijo para você, Dondoca. Obrigada, tá? Pelo carinho. Vieram aqui ontem. Ela, a irmã, a mãe, né?
Isso.
Então, muito obrigada mesmo. O Léo Guedes estava aqui acompanhando eles. O esposo de uma delas, que eu não sei se é o seu esposo de Dondoca ou da outra moça. Mas obrigada, tá? Ah, é o esposo dela mesmo, de Dondoca, porque eles moram em Manaus, né? Então, obrigada mesmo pelo carinho. Um abraço para vocês, tá? E um beijão para Sambaituba! A mamãe dela, de Dondoca, que pessoa agradável, viu? Dondoca, como é o nome da sua mãe e da sua irmã? Escreve aí, por favor. Manda aí na mensagem, quero mandar um beijo pra ela. Ela falou um negócio comigo ontem, parece que ela tava assim adivinhando. Eu quero falar com ela, viu? Fala com ela, eu preciso do telefone dela, manda aí. Eu preciso conversar com ela, um beijo. Quando ela mandar, você avisa aí, Marcos. E fala o nome da mãe e da irmã, por gentileza.
Uhum.
Tem mais mensagem?
Por enquanto, não.
Então pronto, vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente divulga mais mensagens se tiver aí, temos mais notícias, teremos Coutinho Neto novamente, tá bom?
A Dondoca mandou, minha mãe, Cinha, e a irmã, Luciana, o marido é César.
Pronto, Luciana, um abraço pra você, seu marido César, e um abraço especial pra dona Cinha, um beijo pra senhora. A senhora me falou um negócio ontem que depois eu fiquei refletindo, e eu quero falar com a senhora, viu? Deixa o telefone dela aí, eu quero falar com a senhora. Um beijo pra vocês. Bem, vamos dar um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar, tá? Sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio, pode fazer suas reclamações e denúncias. Inclusive, já recebi reclamação hoje, porque as pessoas mandam para mim também no direct do meu Instagram, né? Kátia Gomes, jornalista, Kátia com C. E aí eu fiz questão de passar observando o Marcos Bezerra. Hoje eu passei pela Avenida Princesa Isabel, e aí eu fui prestar atenção. Peraí, secretário, secretário de infraestrutura, vamos mandar fazer o trabalho direito de tapar buraco. Tapar alguns buracos, mas deixar uns menorzinhos. Porque quando você bate você, de carro ou de moto, você sente. Então, peraí, o serviço tá mal feito, tá meia boca. Tá feio.
E o menorzinho, quando chove, cresce rápido, né?
Moço! Pertinho do outro. Por que que não fizeram, não taparam, gente? Eu ainda entendo esse serviço mal feito em Ilhéus, não, minha gente. Você tá numa avenida... Fazendo uma operação tapa-buraco e fazer pela metade? Não. Peraí, eu não entendo isso não, viu? A Avenida 13 de Maio no Pontal tá lá. Horrível. Cada vez desnível, além do desnível, né?
Uhum.
Buracos, buracos. Outra sugestão. Quando a gente tá na Avenida Soares Lopes, no final dela, sentido Porto, vira à esquerda... E em seguida a gente sai na esquina do Clube Social, entrando à direita ali no Clube Social. Aquele calçamento ali precisa ser organizado urgente, porque tá afundando, aí já não virou um buraco porque o paralelepípedo ainda tá lá. Mas quem não conhece aquele ali, quando vem que bate ali de vez, o carro chega a voar, moço... Tá horrível aquilo ali.
Eu comentei, né? Desde que inaugurou a ponte, o governo do estado inaugurou, a prefeitura local não foi capaz de complementar a avenida e aquela parte ali em frente ao Clube Social.
Né? Fazer um bom serviço de recuperação das vias, né?
Ou asfaltá-la ali.
Incapaz mesmo. Até mandam cortar grama e pintar meio fio, e mesmo assim, quando vão lá cortar a grama já tá bem alta, já tá cheia de mato. E outra coisa, não orientam não os profissionais, ou também não dão aos profissionais material suficiente, porque os caras estão cortando ali a grama do meio fio, né? Botam aquela rede de proteção de um lado, mas não botam do outro. Os carros passam, rapaz, voa pedra e bate no carro, porque isso aconteceu comigo ontem.
Aí.
Entendeu? Então isso é um absurdo nessa cidade, tudo muito desorganizado, serviço meia boca, serviço pouco. É um serviço porco, entendeu? Prefeito Mário Alexandre deveria ter vergonha na cara. Porque todo o serviço que vocês fazem é tudo mal feito, meia boca e porco.
Sem contar,
isso é uma vergonha.
Sem contar que fazem horários inadequados, horários de pico, como estava aqui hoje a Avenida Itabuna, congestionada com caçambas. Né?
Exato. As cidades que se prezam, tem uma gestão municipal que se preza, pinta faixa à noite em horário que já não existe mais trânsito. Faz esse tipo de serviço, como você falou agora há pouco, né? Travar aqui a avenida.
É.
Quando não tem mais
tirada de entulho,
ah,
tudo
pelo
isso.
Amor de Deus. Tenha santa paciência. Ô, minha amiga, eu não tô aguentando mais, não. Eu fico pé da vida. Minha amiga aqui mandando aqui, ó. Ela tá ouvindo. Beijo, meu amor. Beijo a minha amiga Bruna Barbosa. Ela tá lá de Itabuna acompanhando a gente. Ô, Bruninho, eu fico retada. Eu não aguento isso, não. Você é doido. Aff, estressa a gente. E depois toma um prejuízo no carro. Nossa, não aguento mais, não. E eu tô falando por mim e pelo povo mesmo. Porque o povo vive me reclamando, vive falando as coisas. Tem dia na semana. É 3, 4 vezes na semana, mas as pessoas me procuram pra reclamar dessas coisas.
É.
Então eu tenho que chegar aqui e falar mesmo. Não aguento, não. Diga, Marcos Bezerra.
É, boa tarde, estou escutando sempre esse programa maravilhoso com Kátia Gomes, Marcos Bezerra, o Malhado Pede Socorro. Fui à feira, compraram as verduras e fiquei perplexo, né? Tantas irregularidades. O que é que está acontecendo? Cadê o governo? Cadê a prefeitura? As eleições estão chegando. Ilhéus precisa de renovação com urgência. É o Marcelo que mandou a mensagem.
Pois é, Marcelo, você falou tudo. E eu estou aqui fazendo meu desabafo, porque eu vou te falar. É de deixar a gente assim, eu fico triste, eu fico envergonhada, porque eu recebo pessoas que vêm aqui me visitar, vêm passear, e as pessoas saem falando mal da cidade, eu fico envergonhada, Marcos Bezerra. Uhum. Eu fico envergonhada, sabe? Ai, Kátia, você fala tão bem de Ilhéus, mas não é bem assim não, entendeu? Oh, bonito, hein, prefeito? Bonito. Só tinha que ouvir na cara aí, ó, essas coisas, isso sim, não é a gente não. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Aqui em São Paulo, né, muito problema com dengue. Que bom que chegou o frio. Um super abraço para vocês. É o Jailson, lá de Osasco.
Pois é, Jailson. A dengue tá aí por todo o país, infelizmente, fazendo vítimas. Na Bahia já fez mais de 50. É, fora o número de infectados, que é grande. No país, o número de infectados é imenso. O número de mortos, imenso. Mas até agora ninguém falou nada, né? Ninguém chamou o presidente de genocida, né? Impressionante. Olha, já que ele falou, Marcos, da dengue, vou aproveitar e trazer uma matéria logo aqui. Vou até pular aí, viu?
Uhum.
É, sobre um caso de morte na Bahia por malária. Malária, olha só. A Bahia registrou uma morte por malária após 6 anos, segundo informações divulgadas ontem pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E de acordo com a CESAB, o óbito aconteceu no domingo, agora dia 12, e o caso é considerado importado, porque a pessoa não morava na Bahia e provavelmente o local de infecção foi fora do estado. Mas isso também é preocupante, né? De qualquer forma. A secretaria informou que o paciente estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, e a idade dele e a cidade que morava não foram detalhadas. As últimas duas mortes por malária registradas na Bahia aconteceram em 2018, na cidade de Venceslau Guimarães, no Baixo Sul, aqui pertinho, e o município enfrentava um surto da doença. 2018, viu? Um ano antes, inclusive, o cantor, né, Tony Salles, ficou 14 dias internado no Hospital Aliança, lá em Salvador, após contrair malária em um show da banda Parangolé, né, que é a banda que ele faz parte, e ele fez um show na África. Ele chegou a ter uma hemorragia causada por complicações da doença, mas se curou, né? Graças a Deus. Então, tudo indica que ele contraiu lá na África. Mas, infelizmente, na Bahia, né, ainda se registra caso de malária. Isso é muito preocupante. Cuidado, tá? E voltando a falar da dengue, vamos combater o mosquitinho Aedes aegypti. Cada um fazendo a sua parte, nada de água parada. E, se puder, use sempre repelente que tenha... A substância, né, Marcos, que realmente é combatível aí, que o mosquitinho...
Seja eficaz.
Que é eficaz contra o Aedes aegypti, ele não te pica, tá? Quando ele sente o cheirinho. Bem, 12 horas e 45 minutos, mais alguma mensagem de ouvinte para divulgar?
Boa tarde. Pede a Prefeitura de Ilhéus que passe a máquina na estrada de Banco do Pedro, né? Com essa chuva ficou cheio de buracos, a gente leva quase meia hora para sair do banco até a pista. Dá uma força aí. Pede ao prefeito Marão, que ele deve não saber da situação, porque anda de jatinho e a situação está precária aqui em Banco do Pedro. A Marlene, né, está reclamando.
Se ele não sabe, ele também não quer saber. Não está preocupado, lhe garanto. Essa é a realidade aí das estradas das comunidades aqui de Ilhéus. Vamos mais informações? 12 horas e 45 minutos, Marcos. Ônibus intermunicipais que circulam pela Bahia terão que disponibilizar cadeirinhas e bebê conforto para crianças?
Empresas de ônibus intermunicipais que circulam pela Bahia terão que disponibilizar assentos infantis e bebês conforto para crianças. A medida foi determinada por lei e aprovada na ALBA, Assembleia Legislativa do Estado, e depois sancionada pelo governador da Bahia. Cada ônibus terá que reservar no mínimo 4 assentos para a instalação dos equipamentos da seguinte forma: 2 para bebê conforto, usado por crianças de até 1 ano de idade ou 13 quilos, 2 para cadeirinhas, usadas por crianças de 1 a 7 anos e meio. E a fiscalização ficará por conta da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, AGERBA. Antes de dar início ao trabalho, a AGERBA negocia o processo de adaptação das empresas à nova lei. Passada essa etapa, a fiscalização será feita em terminais rodoviários, na saída dos veículos e em blitz realizadas nas estradas. As organizações que descumprirem as determinações terão que pagar multa de 2 a 4 salários mínimos. Uma lei interessante, né, para a segurança das crianças.
É interessante. Espero que cumpram, né, que as empresas de ônibus cumpram. 12 horas e 47 minutos. Vamos de mais informação aqui. Homem é preso em Salvador durante a operação contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bem, um homem suspeito de pornografia, de praticar pornografia infanto-juvenil na internet, foi preso na manhã de hoje no bairro Águas Claras, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu durante a Operação Nacional Caminhos Seguros. A operação foi deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança, e em alusão aí ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Polícia Civil da Bahia informou que apreendeu equipamentos eletrônicos com materiais pornográficos com o investigado. O material será analisado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, DERCA, tá? Então, essa operação de contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescente que ocorreu aqui na Bahia e faz parte de uma operação nacional, tá? A Operação Caminhos Seguros. Vamos acionar nosso repórter, Coutinho Neto?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro com a notícia triste. Faleceu um motociclista que foi vítima de um acidente envolvendo um animal. Saiba agora, o motociclista Leomar Júnior, mais conhecido como Júnior de Maninho, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O condutor da moto colidiu com o Equinium no trecho da BA-650, próximo ao município de Ipiaú. Ele seguia sentido Ibirataia numa motocicleta modelo Pop 100, quando o animal atravessou a pista. Júnior sofreu várias escoriações e fraturas, além de perder muito sangue no local do acidente. Uma equipe do SAMUzão 192 realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para aquela unidade hospitalar. Já o animal seguiu sentido ao matagal, às margens da rodovia. Município da Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, foi enterrado no final da tarde de ontem, quarta-feira, o corpo de Thales Henrique França Silva, que tinha 26 anos de idade. O jovem morreu afogado enquanto tentava atravessar um açude montado a um cavalo. A suspeita é que ele tenha caído do animal e se afogado. A tragédia aconteceu no povoado Baixão, zona rural de Vitória da Conquista. Pessoas que estavam próximas do momento do afogamento, mas disseram que infelizmente não conseguiram ajudar. Os bombeiros informaram que foram acionados e conseguiram resgatar o corpo a uma profundidade de cerca de 3 metros. Em seguida, o corpo de Thales foi encaminhado para o DPT lá de Conquista. Município de Jequié, a violência fez mais uma vítima em Jequié. Desta vez, a vítima foi Emanuel Santos Alves, 23 anos, que foi assassinado a tiros em uma residência do bairro Mandacaru. Emanuel teria sido surpreendido por indivíduos armados que deflagraram tiros em sua direção e fugiram logo após o cometimento do crime. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e o caso já está sendo apurado pela Polícia Civil, lá do Jequié. Olha, Conceição do Coité, região do Cinzal, da Bahia, policiais militares da 4ª Companhia de Coité foram acionadas no início da madrugada de ontem, quarta-feira, para atender a uma grave ocorrência envolvendo uma mulher e sua filha, identificadas como Marisete Mota da Silva e Letícia Stephanie Silva Oliveira, idades do informados. Mas segundo a Polícia Militar, a informação chegou à Central de Operações através de um preposto do Hospital Português, Unidade Regional de Conceição do Coité, de que mãe e filha tinham dado entrada naquela unidade com ferimentos por golpe de arma branca, tipo peixeira. Uma guarnição se deslocou até o hospital no momento em que as vítimas estavam sendo atendidas no setor de emergência. E em contato com familiares foi passado que o autor da dupla tentativa de feminicídio é o companheiro de uma delas. E o mesmo foi identificado como Maicon Ferreira Santos. Após ouvir o relato de familiares da vítima, a guarnição saiu em diligências com o objetivo de localizar e prender Maicon, porém não obteve êxito. Maicon é morador do bairro Valéria, em Salvador, e não aceitava o fim do relacionamento dado com Letícia. E durante uma discussão, ele partiu para cima dela armado com uma faca, momento em que a mãe tentou intervir na briga e acabou também sendo atingida. Município de São Félix, no Recôncavo Baiano, uma tragédia, hein? Uma criancinha morreu na tarde de ontem, quarta-feira, vítima de afogamento. Kelvin Santana Silva estava com a mãe em uma casa na comunidade de São Bento, lá em São Félix, quando se afogou em uma piscina. A mãe limpava uma área do imóvel quando a criancinha Kelvin, de apenas 1 ano e 6 meses, entrou na piscina e se afogou. A criança chegou a ser encaminhada para a UPA de Cruz das Almas, porém, a equipe médica não conseguiu reanimá-lo. O garoto, segundo informações, é neto de um político daquela região, conhecido popularmente como Bahia. Em nossa grande Bahia, um mototaxista foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos de idade no município de Queimadas, na região Cinzaleira da Bahia. A Guarda Civil Municipal realizou a prisão após a mãe da criança denunciar a situação. Segundo informações, a menina contou que o abuso teria acontecido quando o mototaxista buscou na escola a pedido de sua própria mãe. A criança relatou que durante o trajeto para casa, o homem tocou nas suas partes íntimas. Ao prestar depoimento na Delegacia Territorial de Queimadas, o mototaxista negou o crime e disse que, ao perceber que a menina estava caindo da moto, assegurou pelo joelho para ajudá-la. E o caso continua sob investigação. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de quinta-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que você ainda continua aqui na comunicação, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Vamos voltar a circular pelo WhatsApp 98829-1029 para divulgarmos mensagens de ouvintes. O que temos aí, Marcos Bezerra?
Pois é, tem reclamação aqui de uma técnica de enfermagem, né? Fazendo uma denúncia.
Vamos ouvir?
Vamos lá.
Bom dia, Kátia, tudo bem? Me chamo Caroline, sou técnica de enfermagem daqui de Neos, né? Eu venho fazer esta denúncia contra a cooperativa, né, que eu trabalho em home care, contra a cooperativa de Salvador, Coopera Saúde, que não estão pagando nem eu, nem minhas colegas desde fevereiro. Então eu venho pedir um apelo para os colegas que é técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, não prestar serviço para essa empresa, porque eles não estão pagando a ninguém, técnico nenhum, profissional nenhum. E todo dia é uma mudança de gestor e não sabemos quem é realmente os gestores, né?
Que vergonha, viu, Coopera Saúde? Vamos pagar os profissionais, né, que prestam serviço aí. fazendo esse serviço, trabalho de home care, que o home care, para quem não sabe, é o serviço em casa, né, que o prestador de serviço vai em casa, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou até mesmo o médico. E já me ligaram hoje falando dessa Coopera Saúde aí, que não está pagando esses profissionais, como ela mesma disse, que é técnica de enfermagem, não está pagando a ela nem os demais colegas, tá? Desde fevereiro. Então a gente quer saber da Coopera Saúde, como é que vai ficar aí a situação desses profissionais? Tem que trabalhar de graça? Vocês vão dar um golpe? A gente está perguntando, a gente quer saber, tá? Só queremos um retorno. Vou tentar localizar aí, né, essa empresa, já que toda hora muda de gestor, como ela mesma disse, né, Marcos?
É verdade.
Que coisa horrível. 12 horas e 56 minutos, tem mais mensagens de ouvinte, Marcos Bezerra?
Não, o ouvinte disse que a Avenida Baitaba precisa de socorro, né? Tem um esgoto correndo a céu aberto, água imunda o tempo todo, não estamos suportando.
Avenida Baitaba, ali.
Aqui, é.
Aqui pertinho. Do ladinho. Quem vai resolver isso? É a Embasa ou é a Prefeitura? Hein? Quem vai resolver? Explica pra nós, tá? Porque a gente quer uma resposta aí.
Diga. Tem outro ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho Neto. Olha, me chamo Aline, falo do bairro da Conquista em Ilhéus. Minha reclamação é sobre o Coensino nas redes de ensino de Ilhéus. Cadê o Coensino, seu prefeito? Minha filha Caroline Matias, sétimo ano, matriculada na rede de ensino no Sapereira, no bairro da Conquista. Ela tem 13 anos, portadora de autismo associado ao retardo mental. Não lê nem escreve, precisa de coensino. 3 meses sem poder frequentar as aulas. Cadê os direitos dessas crianças e adolescentes portadores de deficiência? Acorda, prefeito, as eleições estão vindo aí. Vamos lembrar disso. Todo ano essa humilhação para conseguir fazer com que os nossos filhos frequentem aulas. Obrigado à equipe da Gabriela FM pela oportunidade.
Realmente, viu? Quantos estudantes, né? Quantas crianças, adolescentes que necessitam do Coensino em Ilhéus na rede pública e não tem? Isso é uma vergonha. Um prefeito que não valoriza a educação, sabe? Não respeita as crianças e adolescentes especiais, por exemplo, o autista que necessita do Coensino na escola. Triste realidade em Ilhéus, viu, gente? Triste realidade. Essa mãe aí, pergunta a ela, Marcos, por gentileza aí na mensagem, se ela estiver me ouvindo, se ela pode passar o número dela, que eu vou botar você em contato com uma psicóloga, tá? É um trabalho voluntário que essa psicóloga faz para ajudar essas mães aí que têm filhos especiais, tá? Se você me autorizar, eu passo seu contato para a psicóloga, tá bom? É um trabalho voluntário, você não vai pagar nada para ter esse atendimento, tá bom, mãe? E a mãe que estiver me ouvindo aí, que tem filho autista, filho especial, tá precisando de um acalento, sabe? Pode enviar o número, pode procurar a gente, me procure enviando aí a mensagem para o WhatsApp com o seu número, que eu vou botar você em contato com essa psicóloga, tá bom? É um trabalho voluntário muito legal. E eu abracei essa causa também. Já mandou aqui, né, Marcos?
Uhum.
Obrigada, tá? Alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
Pronto, então vamos de mais informação, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Pronto, a ouvinte aqui. Olha, vamos de informação, Marcos. Resumir então aí, Marcos Bezerra, a situação lá no Rio Grande do Sul, tá? Vamos atualizar aqui as informações. O nível do Gaíba em Porto Alegre ficou abaixo de 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira. Por outro lado, a Lagoa dos Patos subiu 30 centímetros em 48 horas e inundou mais áreas no sul do Rio Grande do Sul. E a expectativa é que a água que inundou as ruas de Porto Alegre recue mais, né? Onde a água já baixou, o cenário devastador com animais mortos, esgoto e mau cheiro, né, Marcos?
É verdade. Após trégua, a chuva volta ao Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva fraca a moderada na Grande Porto Alegre. Já a região da Serra Gaúcha pode ter chuva mais forte. Os temporais que atingem o estado deixaram 151 mortos e 104 desaparecidos. Mais de 615 mil pessoas estão fora de casa. Para quem doar, saiba como ajudar quem perdeu tudo na tragédia. A gente sempre divulga aqui, né, Cátia?
Exato, é só procurar
as empresas aéreas no aeroporto de Ilhéus, né? fazendo esse serviço aí.
É. Você pode levar direto para o aeroporto, tem uma áreazinha lá, você chega, entrega as suas doações. E o pessoal da Sacicam, lá no aeroporto de Ilhéus, organiza e entrega as companhias aéreas que estão levando essas doações para o Rio Grande do Sul. Aproveitar e pedir assim, ó, você que tem agasalho que está sobrando, que não serve, que não veste, né, ou tem muito cobertor, mande, porque o frio lá está começando já a pegar, e aí é interessante mandar para lá, para o Rio Grande do Sul, tá? Tanto para bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, tá bom? E é isso. Pontualmente, 1 PM, nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. É, muita informação para você no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.